Fortalece a fé, conhecer a Jesus, que nos fala através da palavra de Deus.
Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
Olá, amigos, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Com os nossos corações cheios de alegria, nós repartimos esse momento com você, aquela alegria que só o Senhor nos dá, e nos alegramos porque o projeto de estudarmos toda a Bíblia segue com segurança. E estamos novamente estudando nesses dias mais um importante livro do Novo Testamento. Voltamos para o Novo Testamento e especificamente estudaremos em 15 programas o livro ou a carta de Judas, o penúltimo livro desta porção bíblica. Contando com esse, estudaremos esse livro em 15 programas, depois mais 20 programas em Malaquias e 50 programas em Apocalipse. E aí, então, terminaremos o nosso projeto e somos gratos a Deus porque tem nos sustentado até agora. E nos alegramos também porque as correspondências que vocês nos enviam têm nos animado a continuar com o nosso trabalho. Hoje, por exemplo, registro o e-mail que o Adonai nos enviou dos Estados Unidos, da cidade de Danville. Foi essa a mensagem que ele nos mandou. Para toda a equipe, graça e paz, irmãos. Meu nome é Adonai. Quero lhes dizer que a rádio tem sido muito abençoadora para mim e tem me esclarecido várias questões que eu tinha até agora através dos estudos que temos feito na Bíblia. Graças a Deus, porque vocês ensinam a palavra de Deus. Que Deus abençoe ricamente a todos que estão por trás desse projeto. Um abraço a todos do Adonai. Querido amigo, nós somos gratos por essas palavras tão bondosas. De fato, nós temos pedido a Deus que use aquilo que aqui é transmitido para moldar o nosso caráter ao caráter de Jesus Cristo. Como lhe respondi, parabenizo a você pelo desejo de estudar mais a Bíblia e ser usado pelo Senhor. O fato de você repartir com outros a palavra de Deus demonstra a sua seriedade na vida cristã. É isso mesmo, Ele quer que sejamos sempre dispostos e assim, no tempo certo, Ele nos usa conforme o seu querer. É um privilégio estarmos nas mãos de Deus. E querido amigo, você que está me ouvindo aí, como nós gostaríamos de saber qual tem sido o valor do programa, necessitamos que você faça assim como fez o Adonai, que você escreva para nós, para que possamos adequar ainda mais o nosso programa, para que ele seja, a cada dia, um instrumento de edificação para a sua vida, que ele seja um instrumento para a sua salvação. E agora eu quero convidar você e a todos que me ouvem a elevarmos os nossos pensamentos, as nossas vozes para falarmos com o nosso Deus. Vamos orar pedindo de Deus as suas bênçãos para esse final de projeto e para o programa de hoje especificamente. Pai querido, chegamos à tua presença agradecidos porque a tua misericórdia dura para sempre e se renova constantemente sobre as nossas vidas. Senhor, conforme a tua vontade, atende à necessidade de cada um de nós que te buscamos nessa hora. Conceda-nos, Senhor, a capacitação para entendermos a tua palavra. Conceda-nos também a capacitação para vivermos conforme o Teu querer. Oramos, pedimos a Tua bênção para o Adonai lá nos Estados Unidos. Que a Tua misericórdia alcance ele e alcance cada um de nós. Oramos em nome de Jesus. Amém.
Fortalece-a.
Querido amigo, hoje iniciamos o nosso estudo com satisfação pela possibilidade de conhecermos e estudarmos mais um livro bíblico. Vamos estudar o livro ou a carta de Judas, um livro que traz mensagens plenamente aplicáveis aos nossos dias e nos faz lembrar, nos faz vislumbrar eventos que ocorrerão futuramente. Os aspectos introdutórios dessa carta, que nós vamos conhecer hoje, vão nos ajudar a entender melhor o texto bíblico. Como tenho mencionado nas introduções aos livros que estudamos, conhecer o contexto do livro, do autor, dos destinatários, da época e do local de onde para onde foi escrito, qual é o tema do livro, o seu propósito, a sua estrutura, enfim, estudar esses pormenores nos dão melhores condições de entendermos o texto inspirado. Com isso, nós aproveitamos de modo completo a mensagem que Deus tem para nós. Então, nesse programa, vamos dedicar a nossa atenção a esses aspectos, pois, especificamente sobre esse livro, em relação a este livro, a esta carta de Judas, que muitas vezes tem sido chamada de prefácio do Apocalipse, confira aí na sua mente. Certamente, poucas pregações você tem ouvido, poucas pregações têm sido feitas, têm sido proferidas pelos pregadores a partir do texto de Judas. Por isso, ele é desconhecido da maioria dos cristãos. Mas nós vamos ao estudo desse livro para conhecê-lo em detalhes, para assim sermos edificados pelo Senhor. Nenhuma porção da Bíblia descreve de modo mais exato o aumento da apostasia dentro da própria igreja do que esta carta de Judas. Juntamente com Judas, o segundo capítulo da segunda carta de Pedro também descreve e trata desse assunto. Mas certamente Judas parece-nos que ele pinta com cores mais fortes, mais vivas, todo aquele momento que antecederá a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Estando o livro de Judas justamente antes do livro final de Apocalipse, como eu já me referi, ele já foi chamado de prefácio do Apocalipse. Judas emite um som de trombeta a fim de nos alertar para os dias finais. Antes, então, de entrarmos no conteúdo, é bom conhecermos algo sobre o autor, é bom conhecermos o contexto em que Judas foi escrito para podermos, assim, entender melhor. Podemos aprender muita coisa de um homem ao escutarmos o que ele disse sobre si mesmo. E essa carta nos revela algumas verdades também sobre o próprio Judas. Primeiramente, vamos verificar essa questão da autoria, como nós temos sempre tratado. Há, com relação à autoria, as evidências externas. Pais da igreja datavam a autoria de Judas, dessa carta, lá pela década de 70 depois de Cristo, exatamente próximo da queda de Jerusalém, um pouco antes, alguns um pouco depois, mas todos eles tratam essa carta como sendo a carta de Judas, Tertuliano, Clemente de Alexandria, Orígenes e o cânon muratoriano admitem essa carta ser de Judas. Na evidência interna, nós encontramos o autor apresentando-se como irmão de Tiago, que era líder bem conhecido da Igreja de Jerusalém, que foi aquele que deu uma palavra final no Concílio de Jerusalém. O autor concorda com Tiago em sua carta, chamando-se de servo de Cristo. Veja Tiago capítulo 1, versículo 1, e veja também Judas, versículo 1. A questão é bem desenvolvida num dos estudos onde Judas é apresentado, então, como um homem transformado. Com relação à data, é uma questão muito debatida diante da sua semelhança com 2 Pedro, e principalmente com o segundo capítulo de Pedro. Na verdade, há uma pergunta: quem dependeu de quem? Pedro dependeu de Judas para escrever o seu segundo capítulo, ou Judas, para escrever essa carta, dependeu do segundo capítulo de Pedro? Nossa posição é que ele foi escrito depois de 2 Pedro, por volta de 67, 68, até o ano 70. É interessante nós percebermos, entretanto, e devemos fazer uma pergunta, é: quem é este Judas? Quem é este Judas? Nós temos pelo menos 5 nomes iguais a esse nas páginas do Novo Testamento. Temos 5 Judas nas páginas do Novo Testamento. Temos Judas, o Galileu, que aparece em Atos 5:37. Alguém que tinha começado um movimento e que disse ser o Messias. Temos também o Judas de Damasco, que aparece em Atos 9:11. Atos 9:11. Esse Judas de Damasco é aquele que estava envolvido na conversão do apóstolo Paulo. Você se lembra que em Atos 9, Lucas relata a conversão do apóstolo Paulo. Nós temos também Judas Barsabás, que aparece em Atos capítulo 15, versículos 22, versículo 27 e 32. Quem era esse Judas Barsabás? Era alguém que, juntamente com outros irmãos, saíram do Concílio de Jerusalém com a missão de levar cartas para as igrejas gentílicas. Em quarto lugar, temos também o Judas Tadeu. É um daqueles apóstolos, um dos 12. O Judas Tadeu está mencionado em Lucas 6:16, em João 14:22, e ele também é mencionado em Atos 1:13, quando eles estão, depois da ressurreição, todos os discípulos reunidos, juntamente com Maria e os irmãos de Jesus, reunidos, orando, esperando a promessa de Deus que se cumpriria em Atos capítulo 2, com a vinda do Espírito Santo. Então temos, até agora, 4 Judas: Judas o Galileu, Judas de Damasco, Judas Barsabás, Judas Tadeu. E temos também o conhecidíssimo Judas Iscariotes, que infelizmente é o discípulo que traiu Jesus. Judas aparece em Lucas 6:16 também. Muito bem, mas afinal, quem é Judas, o autor dessa carta? O autor dessa carta é Judas, o meio-irmão de Jesus, filho de Maria com José, por isso, meio-irmão, irmão por parte de mãe. Nós vemos isso claramente colocado em Mateus 13:55 e Marcos 6:13. Embora alguns queiram dizer que Maria continuou virgem depois do nascimento do Senhor Jesus Cristo, isso não é verdade. As Escrituras afirmam que ela teve mais alguns filhos. E, por exemplo, entre eles, teve Judas, Tiago, o autor da carta que nós já estudamos, teve também um outro filho chamado Simão e provavelmente 2 ou 3 meninas, que nós não sabemos os nomes. São esses que compunham a família do Senhor Jesus Cristo. Esse Judas, então, é um dos irmãos do Senhor Jesus Cristo. A pergunta que se faz quando nós descobrimos isso, então, é quando esse Judas se tornou cristão? Quando Judas, o irmão de Jesus, se tornou cristão? Ele já era convertido, já era cristão desde o começo? Não. Antes da ressurreição, inclusive, nós temos dados bem claros no próprio Evangelho que os seus irmãos, e logicamente Judas junto, pensavam que Jesus estava fora de si. Anote essa passagem em Marcos 3, 21 e 31. Inclusive, nessa passagem, Marcos diz que os irmãos, os familiares de Jesus, foram até ele para prendê-lo, porque eles estavam julgando que ele estava fora de si. No Evangelho de João, capítulo 7, versículo 5, nós encontramos uma outra referência sobre a posição que os irmãos tinham com relação ao Senhor Jesus. Eles não criam que Jesus era o Messias. Veja lá em João 7, 5. Ali nós encontramos um diálogo muito sério, muito objetivo, entre Jesus e seus irmãos, eles querendo que Jesus se mostrasse e Jesus entendendo que ele se mostraria apenas na hora certa. Antes da ressurreição, ele não era cristão. Antes da ressurreição do Senhor, não era cristão. Mas após a ressurreição, Jesus apareceu a Tiago, o irmão mais velho de Judas, portanto, o segundo filho de Maria. Jesus apareceu a Tiago conforme Paulo nos informa em 1 Coríntios 15, versículo 7. E certamente, quando Jesus aparece para Tiago, os outros irmãos, a própria Maria, sabendo disso e vendo que realmente o Senhor tinha ressuscitado, vendo que realmente ele era alguém especial, que ele era divino, creram e se converteram. E Judas aqui estava com os discípulos, perseverando em oração, conforme lemos em Atos 1,14, aguardando a promessa do Senhor, aguardando a vinda do Espírito Santo. Esse homem, então, logo depois da ressurreição do Senhor Jesus, se torna um cristão e tem a sua vida dedicada ao serviço de Deus. Que características nós podemos identificar nesta vida desse homem transformado? Judas, o homem transformado. Duas características principais nós podemos apontar. Ele foi sensível à voz do Espírito Santo. Se nós olharmos para o início do texto bíblico, nós vamos perceber exatamente isso. Ele diz o seguinte, que ele iria escrever acerca da nossa salvação comum, mas ele se sentiu obrigado a escrever a respeito de batalharmos pela fé que uma vez por todas foi dada aos santos. Eu vou ler para você esses versículos iniciais para que você confira isso. Amados, enquanto empregava toda diligência em escrever-vos acerca da nossa salvação comum, então esse era o propósito dele, escrever sobre nossa salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Esse homem, Judas, então, podemos caracterizá-lo como uma pessoa sensível à voz do Espírito Santo. Ele sentiu-se obrigado a escrever, a ajudar a igreja, a batalhar, a lutar pela genuinidade da fé comum. Uma outra característica que podemos ver em Judas é que ele era um homem humilde. Veja na sua colocação que ele se coloca como servo de Jesus no versículo 1, no versículo 17, no versículo 21 e no versículo 25. Ao invés de orgulhosamente se colocar como meio-irmão de Jesus ou como irmão do Senhor, ele simplesmente se coloca como todos nós devemos nos colocar diante do Senhor Jesus. O Senhor Jesus é Senhor e nós apenas servos. Judas se refere a Jesus como seu Senhor em 4 momentos da sua carta. Mas Judas também demonstra sua humildade, apresentando-se não como irmão do Senhor, mas apresentando-se como irmão de Tiago. E Tiago, sim, era uma referência. Tiago era o líder da igreja de Jerusalém. Portanto, Judas, que poderia também se colocar como irmão do Senhor, porque igual a Tiago, ele tinha sido criado na mesma casa, Judas se coloca submisso também à autoridade de Tiago. Um homem assim escreve essas palavras, e portanto essas palavras devem nos chamar a atenção. Um homem sensível à voz do Espírito, um homem humilde, servo de Jesus, irmão de Tiago, um homem que tem uma mensagem de Deus para os nossos corações. Querido amigo, Judas então nos dá nesta carta um sério alerta sobre os últimos dias. Mas na sua vida também, nós percebemos que ele dá um sério testemunho de alguém transformado, de alguém mudado por Jesus Cristo. E a pergunta que nós podemos fazer já agora, como uma pequena aplicação, é: será que nós temos sido também transformados pela vida do Senhor Jesus Cristo em nossas vidas? Será que, conforme Judas foi transformado, nós também temos sido transformados pelo contato com o Senhor Jesus Cristo? Essa é uma pergunta que só eu e você podemos fazer. O que nós podemos aprender ainda mais sobre Judas? Podemos aprender que Judas nos coloca em sua carta 5 pontos importantes para que nós possamos perceber o conteúdo da sua mensagem. Judas apresenta o problema, que eram os falsos mestres infiltrados na igreja. Mas Judas apresenta também a providência que podemos tomar, isso é, edificar-se na fé santíssima, orando no Espírito, guardados no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas Judas nos apresenta também a prática. Qual é a prática? Ele nos mostra vários exemplos do Antigo Testamento para demonstrar os perigos dos falsos mestres, mas para nos mostrar também, na prática, os julgamentos divinos. Judas faz isso porque ele tem um propósito, e o propósito era defender a verdadeira fé contra aqueles que vão além da verdade. O propósito de Judas é ajudar a igreja a defender a verdadeira fé contra aqueles que tentam anular a verdade. E o produto final que Judas obtém nessa escrita é que uma igreja imaculada pode ser providenciada quando nós tomamos esses passos, e nós seremos assim apresentados imaculados diante de Deus para a glória de Deus, exaltando o Senhor com majestade, império, soberania, Deus o Salvador, através do Senhor Jesus Cristo. Esse é um pequeno esboço do livro de Judas, e você irá acompanhar comigo, se Deus assim nos permitir, durante 15 programas. Eu quero finalizar com algumas perguntas, como nós temos normalmente feito. Quem escreveu Judas? Foi o meio-irmão de Jesus, irmão de Tiago. Por que foi escrito? Judas escreveu porque estava preocupado com o fato de os cristãos afastarem-se da verdade por causa de mestres enganadores e de falsas doutrinas. Ele escreveu para os cristãos batalharem pela fé santíssima. O que estava acontecendo naquela época? Ensinos estranhos estavam circulando em algumas igrejas. Certos impostores, chamados cristãos, haviam começado a ocupar funções de liderança e estavam ensinando que realmente não importava com as pessoas se vivessem de qualquer maneira, porque destruíram a pregação da salvação pela graça. E uma pergunta final é a seguinte: O que você deve esperar, o que você deve buscar em Judas? Embora, querido amigo, essa carta seja muito breve, não perca de vista o seu poderoso impacto e as suas imagens fortes. Observe as suas advertências diretas e as tremendas promessas que Deus dá para aqueles que o seguem. O meu desejo é que você usufrua desse estudo para a sua vida se tornar ainda mais saudável diante do Senhor, preparando-se para se encontrar com Ele naquele grande e glorioso dia. Que Deus o abençoe e até o próximo programa, já no texto do livro de Judas.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18113, CEP 046-26970, São Paulo, São Paulo, ou pelo e-mail atravesdabiblia@transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.
Meu pecado se expirou na cruz, e por graça se